Vamos conversar com o economista, professor da Unicamp, Guilherme Melo, para falar sobre as mudanças no texto da reforma da Previdência. Olá, Guilherme, bom dia.
Olá, bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes.
Bom, a gente sabe que vai a plenário provavelmente no dia 19, não é isso? O governo quer até o final do mês resolver essa situação, mas o que eles querem resolver não é bem o que os trabalhadores querem, né? Eu queria que você falasse um pouco, Guilherme, como é que você está vendo essas mudanças, né? As principais mudanças da reforma da Previdência?
Olha, as mudanças derivam fundamentalmente do fato de que o governo reconhece hoje que não tem votos para aprovar o que seria a reforma original que eles inicialmente tinham pensado, né? E aí eles precisam fazer concessões aos deputados indecisos para que eles tentem aprovar um outro texto, um texto menos duro de reforma, digamos assim. Algumas coisas são conquistas da luta dos trabalhadores que saíram do texto original. Por exemplo, a retirada da discussão dos trabalhadores rurais. Isso é uma conquista dos trabalhadores, porque fundamentalmente o que o governo pretendia inicialmente era acabar com a aposentadoria do trabalhador rural. O trabalhador rural, na prática, ficaria impossibilitado de se aposentar. Outra mudança importante é a retirada da discussão e da reforma do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que atendem as famílias muito pobres, né? Essa mudança também, o governo queria transformar o BPC em um benefício praticamente inatingível, que só quando as pessoas chegassem com 70 anos de idade, e aí você imagina uma família muito, extremamente pobre chegar a essa idade, muito mais difícil, se receberia o benefício. Então, algumas mudanças são fruto mesmo da luta organizada dos trabalhadores e da sociedade contra uma reforma que ia excluir milhões de pessoas muito pobres da possibilidade de uma vida digna na velhice, né? Outras mudanças já são mudanças que derivam do lobby corporativo. A retirada de algumas categorias, você, por exemplo, não mexer na aposentadoria de policiais militares, de militares mesmo, de algumas categorias que têm um lobby organizado em Brasília e que conseguiram convencer o governo a não mexer nessas aposentadorias. O que cria uma situação curiosa para o governo, porque essa situação de todo mundo vai ser igual, todo mundo tem que ser tratado de maneira igual, já não vale, nunca valeu, mas vale cada vez menos para a reforma da Previdência. Então ela continua sendo uma reforma que penaliza, em particular, o trabalhador mais pobre, né? Mas ela é uma reforma amenizada, né? Na tentativa de conquistar alguns votos a mais.
Feito. Agora, Guilherme, os servidores públicos também estão numa situação difícil, né?
Sim, os servidores públicos, na verdade, aí, Marilu, a gente tem que ver o seguinte: a ideia de que os servidores públicos não sofreram a aposentadoria dos servidores públicos não sofreu mudanças é uma ideia equivocada. Quer dizer, ela sofreu várias mudanças no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma. Eu sempre dou como exemplo, e aí eu vou usar um exemplo pessoal, que os professores mais antigos da Unicamp, eles recebiam o chamado aposentadoria integral. Então ele se aposentava lá ganhando 20 mil, que é o teto do governador, e ele continuava recebendo 20 mil. Eu sou um jovem professor da Unicamp. Como jovem professor da Unicamp, eu já entrei num novo regime, que é o seguinte: eu vou ganhar o teto da aposentadoria privada, que é 5 mil e alguma coisa. E se eu quiser ganhar mais do que isso quando eu me aposentar, eu vou ter que contribuir para um fundo privado, que aí vai acrescentar na minha aposentadoria. No fundo, então, quer dizer, as condições para a aposentadoria do setor público já mudaram faz algum tempo. Esse discurso, o que acontece, que muitas pessoas veem até hoje aposentados do setor público ganhando aposentadorias muito elevadas, é que eles se aposentaram no passado, entendeu? Então você não pode mexer com o direito que as pessoas adquiriram e contribuíram no passado. você só pode olhar daqui para frente. Então, daqui para frente, muita coisa já mudou, né? Agora, tem algumas categorias que realmente estão fora. Né? Os políticos, por muito tempo, estão fora. Os militares. O problema dessa reforma é que essa reforma mexe muito pouco com essas categorias, né? É, ela segue essas categorias que estão fora, digamos assim, que dessas mudanças prévias, seguem fora e seguirão tendo alguns benefícios a mais. O resto das categorias dos funcionários públicos, a coisa está razoavelmente resolvida com o fato de que a maioria dos servidores públicos ganha no máximo perto da aposentadoria privada e depois precisam contribuir, se quiserem ganhar mais do que isso, com um fundo complementar.
Certo. Agora, Guilherme, o senador Paulo Paim deu entrevista ao Jornal Brasil Atual ontem e ele estava falando sobre a questão da sonegação, né, do INSS, porque ele disse que essa sonegação chega a ser o dobro do valor, por exemplo, da corrupção que rola no país. Né? E como é que fica essa questão da sonegação? Não vai ser, combatida?
A sonegação é um problema no Brasil que data assim, da época do Império. Né? Obviamente que você pode criar mecanismos de combate à sonegação, melhorar a Receita Federal, etc., melhorar a legislação de recuperação de créditos tributários, né? O problema, no fundo, é que o sistema tributário brasileiro, por ser muito complexo, ele abre uma série de brechas, né, que quem tem dinheiro para contratar um bom advogado tributarista ou uma empresa que tem um bom setor do que eles chamam de planejamento tributário, consegue encontrar formas de escapar da tributação. Mesmo as pessoas que não têm isso, né, e simplesmente trabalham, por exemplo, como PJ, não sei o que, acabam emitindo nota, não recolhendo imposto, né? Ou mesmo simplesmente, como muitos clubes de futebol, é o caso notório, simplesmente recolhe a contribuição do trabalhador para a Previdência, mas não recolhe, não deposita, né, essa contribuição nas contas da Previdência. Ou seja, a sonegação é um problema grave. É um problema que as pessoas, a sociedade brasileira, uma parte dela, não entende como criminosa. Então, parece que o corrupto é sempre o outro, né? A pessoa vai lá, sonega imposto. Tá, quando ela sonega imposto, o que ela está fazendo? Ela está tirando dinheiro da educação pública, da saúde pública, do transporte público, que é um dinheiro que deveria estar indo para financiar. Principalmente se essa pessoa for uma pessoa mais rica. E não precisa ganhar muito para ser mais rico, não. Se você ganhar acima de R$5.000, você já está entre os 10% mais ricos no Brasil, por exemplo. E aí a pessoa sonega e acha que isso é uma corrupção. Acha que isso é um direito dela, porque não dá para viver nesse país, porque esse país tem muitos impostos. É o mesmo discurso do político que faz Caixa 2 e fala, mas eu não estou fazendo nada de errado, porque é assim que esse país funciona, as pessoas fazem Caixa 2. E aí você vai perguntar para a empresa, ela vai falar, não, mas eu não estou sendo corrupto, porque é assim que esse país funciona, eu estou... simplesmente sonegando imposto, né? Porque senão eu não sobrevivo, o político vai falar, porque senão eu não me elejo. Ou seja, eu acho que além de melhorar os instrumentos e mecanismos de combate à corrupção, de mudar o sistema tributário para que ele fique mais simples e mais justo, né? Ele é um sistema tributário muito injusto, que concentra muita renda e que abre muita brecha para os mais ricos sonegarem. Você tem que também mudar uma certa cultura das pessoas, de que a sonegação é uma coisa normal, é uma coisa que faz parte do sistema, né? Principalmente das pessoas mais ricas, porque essa cultura é muito espalhada entre as pessoas de classe média alta, classe média, dado que as pessoas ou justificam isso por causa da corrupção ou por causa dos impostos altos. Obviamente, como elas não se beneficiam dos serviços públicos diretamente, elas têm incentivo a não contribuir. Por isso que eu sempre sou um defensor de que colocar a classe média dentro do serviço público. Porque assim, pelo menos, ela vai receber o benefício e vai cobrar também mais e vai ter sentido o pagamento do imposto.
Perfeito. Bom, tem aí o impostômetro, a gente podia bolar aí o sonegômetro.
Né, pra... Sim, ele existe na realidade.
Já existe.
Ele existe. Já existe o sonegômetro.
Vamos lá.
É assustador. É assustador o quanto de verbas que deveriam estar indo para as áreas, que quando o governo recebe, ele destina obrigatoriamente uma parte dessas verbas para a saúde, para a educação, quanto de verbas fica no bolso de empresário, de pessoas muitas vezes mais ricas, ao invés de ir para atender as necessidades das pessoas que precisam.
Muito bem. Glauco Faria, participação aqui na entrevista com o Guilherme Mello.
Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Glauco.
A gente sabe que a reforma da Previdência, a PEC 287, sofreu muitas mudanças desde o seu texto original, mas a essência continua mais ou menos a mesma, com pontos como praticamente a inviabilização da aposentadoria integral, aumento da idade mínima. Essa reforma da Previdência, combinada com a reforma trabalhista, que aumenta a precarização, ou seja, diminui a formalização e, consequentemente, as contribuições para a Previdência Social, ela tem um potencial de, na prática, inviabilizar a previdência pública a curto, médio prazo?
Sim, eu acho que sim. A curto prazo, provavelmente não, mas a médio e longo prazo, com certeza. E eu acho que, inclusive, eu suspeito que esse seja um dos objetivos. Por quê? Você vira para o trabalhador e fala o seguinte: em primeiro lugar, o seu patrão muito provavelmente não vai te contratar na modalidade CLT, com carteira assinada. Você vai ser contratado como um PJ, né, porque aí você paga menos imposto. Já tem esse primeiro problema. O PJ no Brasil, ele acaba pagando menos imposto que o CLT. Claro que ele tem muito menos benefício, isso é a parte que não contam, né? Ele não tem garantia de várias coisas que o CLT tem, inclusive FGTS, etc. Mas você convence o trabalhador dessa forma. Nem precisa convencer, né? Como não tem emprego, o que o patrão ofereceu, o trabalhador se vê obrigado a acabar aceitando, né? Só nisso, a Previdência deixa de arrecadar muitos bilhões de reais. A gente fez um estudo recente na Unicamp mostrando o impacto assustador e enorme que é a saída de um trabalhador formal, CLT, e ele se transformar em um trabalhador pejotizado, né, ó, que tem uma empresa, abre uma empresa e contribui muito menos. Bom, isso é por um lado. Por outro lado, você vira para o trabalhador e fala: bom, não só você provavelmente vai ter menos empregos CLT, como você também vai ter muita dificuldade de se aposentar. Para um trabalhador normal, assim, digamos, que começou um trabalhador mais simples, começou a trabalhar cedo, 15 anos, ele vai ter que trabalhar até os 65 anos. E vai ter que comprovar, isso é o mais complicado dessa reforma que se mantém no texto atual, é que ele vai ter que comprovar 40 anos de contribuição para receber a aposentadoria integral. Isso significa o quê? Significa que hoje no Brasil, por exemplo, boa parte dos aposentados, praticamente 80% dos aposentados brasileiros hoje, só conseguem comprovar até mais ou menos 18, 19 anos de contribuição. Por quê? Porque apesar da pessoa ter trabalhado o dia inteiro, ou a vida inteira, ela não contribuiu a vida inteira. Por muitos momentos da vida dela, ela ficou ou desempregada, ou trabalhando de bico, e aí não conseguia contribuir, etc, etc, etc. Então, é muito provável que o trabalhador que iria ganhar, depois de uma vida inteira trabalhando, chegando aos 65 anos e conseguindo comprovar esses 18 anos aí de trabalho, ele iria ganhar lá dois mil e poucos reais de aposentadoria, que ele vai ganhar somente o salário mínimo. É muito provável. Por quê? Porque ele só conseguiria ganhar os R$2.000 que ele tem direito se ele comprovasse 40 anos de contribuição. E isso me parece ser um ponto crucial de problema mesmo nesse novo texto mitigado da reforma da Previdência. O fato de que você exige 40 anos de trabalho para aposentadoria integral, e isso faz com que a maioria dos trabalhadores não tenha condições de comprovar esse tempo de trabalho, né? E com isso vai receber uma aposentadoria menor do que ele teria direito.
Bom, portanto, Guilherme, essa reforma, né, que o governo pretende é contra, totalmente contra os direitos dos trabalhadores, né?
Sim, é uma reforma que afeta diretamente o interesse dos trabalhadores. Eu acho que o mais grave é o interesse dos trabalhadores mais pobres, mais simples, sim, né, que ganham um salário médio de 1.400, 1.500, que é o salário médio do Brasil, esse vai ter uma dificuldade de se aposentar com o salário que ele se aposentaria antes. Primeiro, ele vai ter que esperar até os 65 anos, mas isso já era uma realidade para a maioria dos brasileiros, porque uma das lendas que se vende é que no Brasil não tem idade mínima. Eu diria que para 70% a 80% dos aposentados brasileiros já existe idade mínima. Por quê? Porque a pessoa não consegue se aposentar por tempo de serviço, porque ela não consegue comprovar, sim, muitos anos de contribuição. Então, ela tem que esperar, homem 65 e mulher 60, ela tem que esperar a idade para conseguir pedir aposentadoria, né? Comprovando 15 anos de contribuição. Então, já existe. Agora, o problema maior é esse, é que você vai chegar na idade, para a mulher vai aumentar, por um acaso, a distância entre homens e mulheres vai diminuir, você vai chegar na idade de se aposentar e vai receber uma aposentadoria menor, bastante significativamente menor do que você recebia, forçando o quê? Ou as pessoas simplesmente deixarem de contribuir, porque elas não acreditam mais na Previdência, não acham nem que vão receber, então simplesmente deixam de contribuir, e aí a Previdência se torna inviável, ou as pessoas se verem numa situação de ter que continuar trabalhando mesmo depois de aposentadas, o que é muito comum hoje, mas vai se tornar quase que obrigatório no futuro, pelo simples motivo de que a renda da aposentadoria não vai dar conta das necessidades da casa.
Ah, então
você está criando uma situação de pessoas mais velhas, pobres, que têm que continuar trabalhando e um mercado de trabalho que não tem emprego.
Perfeito. Bom, a gente lembra, a mulher agora vai precisar, na comissão, né? Ficou assim, ficou para 62 anos, né? Aumentou de 62. 60 para 62 anos e homens continuam com 65, né?
Isso.
Agora, só para a gente encerrar nesse campo da Previdência, que eu tenho uma perguntinha também da taxa Selic para você, só para a gente encerrar. Estou aqui no na página do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, com o sonegômetro, 60 bilhões, não para, né, de aumentar, mas agora está em 60 bilhões e 77 milhões de reais o que se sonega no país. É muito dinheiro, né?
É muito dinheiro, quer dizer, se você conseguisse resgatar uma parte da sua negação fiscal e direcionar isso para as áreas sociais, você teria uma melhoria expressiva na qualidade dos serviços públicos. É por isso que eu acho que a gente tem que olhar essa questão da sua negação por todos os ângulos possíveis. O ângulo legal, regulatório, a melhoria das instituições que cobram os impostos, claro, a mudança no sistema tributário, é evidente que é injusto, que é complexo, mas também a própria cultura da população brasileira que aceita a sonegação como algo normal.
Perfeito. Agora, só para a gente encerrar mesmo, Guilherme, o Banco Central reduziu aí a Selic, a taxa Selic, para 6,75%, né, o juro menor, uhum, da história, e qual que é a sua opinião, enfim, o que, que isso reflete?
Olha, a taxa de juros Selic é a taxa que a gente chama taxa básica da economia, né? Aí você vai falar, é a menor taxa de juros da história. Do ponto de vista nominal, ou seja, esse número 6,75, realmente é o menor da nossa história recente, né? Mas isso quer dizer que a taxa de juros está baixa? Não. Por quê? Porque a taxa de juros que realmente importa é a chamada taxa de juros real, que é aquela que você pega a taxa de juros e desconta a inflação. Como a inflação foi 3% no último ano, por exemplo, a taxa de juros real está em torno de 3,5%, 3,75% agora no começo desse ano. O que não é baixo nem para padrões internacionais, que a taxa de juros real é próxima de zero, muito menos para padrões brasileiros, ou negativa a taxa de juros internacional. Mas mesmo para o caso brasileiro, ao longo do governo Dilma, por exemplo, a gente já teve taxas de juros reais menores essa. Para piorar a situação, a taxa de juros Selic, ela serve para quê? Ela serve para os bancos tomarem dinheiro junto ao Banco Central. Mas ela não é a taxa que o consumidor paga quando faz um crédito, paga no cartão de crédito ou paga no cheque especial. Muito pelo contrário, todos nós sabemos que essas taxas são muito mais altas. A lógica seria que, com a queda da Selic, caísse um pouquinho essas taxas de juros também. Na prática, a gente não está vendo isso. Na prática, essas pequenas quedas da Selic não têm redundado em queda da taxa de juros para o consumidor nem para as empresas. Na realidade, o que os bancos têm feito é aumentar sua lucratividade e não repassar essa queda da taxa de juros para os consumidores e para as empresas. Então, eu acho que, obviamente, não é nada para se lamentar, ao contrário, é importante que tenha caído a taxa de juros, seria importante que caísse ainda mais, mas não é também um fato para se comemorar como algo histórico, que não é. Né? A taxa de juros real continua elevada, a tendência, o Banco Central já anunciou, que no futuro a própria taxa Selic volte a aumentar, né? E a taxa de juros que efetivamente o consumidor e as empresas pagas ainda estão entre as mais altas do mundo e os bancos lucrando cada vez mais, como aparece aí nos balanços que foram divulgados recentemente.
Perfeito. Guilherme, muito obrigada aqui por toda a sua análise. Um grande abraço a você.
Obrigado, Marilu. Obrigado aos ouvintes e grande abraço.
Falamos aqui com o Guilherme Melo, professor da Unicamp e economista.